Você está sintonizando ZYB 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Prefeitura adia a segunda etapa de reabertura do comércio em Boa Vista. Governo de Roraima é o menos transparente na divulgação dos gastos públicos durante a pandemia. Roraima ultrapassa 32 mil casos confirmados de coronavírus. E ainda, agências da Caixa abrem neste sábado para pagamento do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 54 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM e também pelo Facebook Rádio 93 FM RR. E olha só, levantamento da Transparência Internacional mais uma vez mostra o governo de Roraima como o menos transparente na divulgação dos gastos públicos durante a pandemia. Nós vamos às informações com Rafael Lima.
Esse ranking é estabelecido entre os 26 estados, o Distrito Federal e o governo federal, e é determinado em uma pontuação de 0 a 100, sendo os territórios mais transparentes aqueles que se aproximam da nota máxima. E pela terceira vez, Roraima foi considerado o estado menos transparente em relação às contratações emergenciais durante a pandemia de coronavírus. Quando a avaliação foi criada no mês de maio, o estado tinha 22,1 pontos e identificado como ruim. No mês de junho, ganhou 21 pontos e subiu para 43, sendo considerado regular. Já neste mês, perdeu 3 pontos e ficou com 40,5, o único classificado como regular nos dados coletados de 20 a 23 de julho. Com relação às capitais, Boa Vista aparece em oitavo lugar com 94,9 pontos, considerado ótimo durante o mês de julho. O ranking mostra ainda que a cidade teve um aumento de 54 pontos com relação ao último levantamento. Segundo a organização, o estado de Roraima não forneceu informações de forma ágil e fácil sobre os contratos emergenciais, como, por exemplo, o nome do contratado, o número do CPF ou CNPJ, o valor total e unitário, a data de celebração, o órgão contratante e a quantidade e local de execução. Edital e fases de licitação também não foram informados, assim como dados publicados em formato aberto para a população, a disponibilidade de downloads, mecanismos de busca e dicionário de dados. Não há também transparência no assunto sobre Covid-19, nem conselho ou comissão para o assunto. O portal oficial do governo de Roraima para atualizações sobre dados do coronavírus está desatualizado desde o dia 21 de julho. Até a noite desta quinta-feira, eram 32 mil infectados pela doença. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael. E ontem a prefeita Tereza Surita anunciou que vai adiar a retomada da segunda etapa do plano de reabertura do comércio em Boa Vista por falta de leitos de UTI específicos para a Covid-19 no Hospital Geral de Roraima. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a Wanderleia Ferreira, que tem as informações desse anúncio. Wanderleia, boa tarde para você.
Boa tarde, Miriam. Boa tarde aos ouvintes do Jornal da 93. Pois é, ontem muita gente acompanhou, né, uma live da prefeita Tereza Surita falando sobre esse adiamento da segunda etapa do comércio, infelizmente, onde estão aí academias, personal trainers, bares, restaurantes e demais espaços públicos. Todos, infelizmente, vão ficar prejudicados com esse adiamento, né, da segunda etapa do plano de abertura do comércio, que estava previsto, na verdade, né, Miriam, para a próxima terça-feira, dia 4. A taxa de ocupação, de acordo com a prefeita, ela explicou isso nessa live, no Hospital Geral de Roraima, é o grande problema, né? Hoje nós temos aí uma ocupação de 79% na taxa de ocupação do HGR. Para a abertura do comércio, essa taxa deveria estar aí em pelo menos 70%. E, segundo a prefeita de Boa Vista, essa taxa ela está diretamente atrelada à estrutura da saúde estadual. E hoje, você inclusive acompanhou, me ajudou aqui a fazer esses cálculos, né? Porque são números complexos, são informações do governo, que às vezes não são informações claras. Então, para a gente poder entender esses números, o jornalismo da 93 fez um levantamento sobre leitos de UTIs. Nós estamos falando, Miriam, é importante ressaltar, sobre leitos de UTIs existentes no estado e taxa de ocupação. Porque nós precisamos deixar claro que existem os leitos clínicos e os leitos de UTIs. Então, a preocupação é com esses leitos de UTIs. Vamos pegar os dados divulgados, portanto, pela Secretaria Estadual no dia 19 de julho, um dia antes da abertura do comércio local. Em todo o estado, no dia 19 de julho, um dia antes da abertura do comércio local, haviam 76 leitos de UTI. Nós estamos falando de leitos de UTI em todo o estado, apenas leitos de UTI. Desse total de 76 leitos, estavam ocupados 40. Então, o que representava no dia 19 uma taxa de ocupação de 53%. Com isso, ficaram vagos, portanto, no dia 19 de julho, um dia antes da abertura do comércio, 46 leitos. Esses números são referentes a leitos disponíveis no Hospital Geral de Roraima, no Hospital de Campanha, Hospital Nossa Senhora de Nazaré, Lote Íris e Hospital da Criança Santo Antônio. É importante, Miriam, a gente ressaltar que para a abertura do comércio não entram as informações, os leitos Lote Íris, porque se trata de rede privada, Hospital da Criança Santo Antônio e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré. Por quê? Porque o Hospital da Criança não há pessoas que são consumidores, né? Então, esses dados do Hospital da Criança Santo Antônio, do Hospital Nossa Senhora de Nazaré e Lote Íris, portanto, não entra nesse cronograma para fazer esse plano da Prefeitura de Boa Vista para que o comércio seja aberto. O que conta realmente é o Hospital de Campanha, o Hospital Geral e o Hospital de Rorainópolis. Explicando essa situação, vamos lá para a abertura do comércio que aconteceu no dia 20. Hoje, 11 dias depois da abertura do comércio, nós temos o seguinte cenário. Dia 19 nós tínhamos 76 leitos, hoje, 11 dias depois, nós temos 68 leitos. Isso significa que há 8 leitos de UTIs a menos em Roraima. Também temos a menos leitos ocupados. No dia 19, como eu disse, haviam 40 ocupados, dos 76. Hoje nós temos menos 8 leitos, né, temos 68, e 36 leitos ocupados. Isso significa, portanto, que houve uma diminuição de leitos, diminuição de internados também, e, no entanto, a taxa de ocupação continua a mesma do dia 19, um dia antes da abertura do comércio, de 53%. Portanto, há informações desencontradas que precisam ser verificadas. Eu conversei agora há pouco com algumas pessoas que fazem todo esse levantamento, toda essa análise, pessoas da Vigilância Sanitária, que explicaram o seguinte, Miriam. Foi feito, né, para que a prefeita Tereza Surita fizesse esse plano e para que ela iniciasse a primeira etapa e a segunda etapa, foi feita uma pactuação. O que é essa pactuação? É um acordo entre os gestores, né, portanto foi feito um acordo entre governo, prefeitura, de que para a abertura do comércio seriam necessários 30 leitos. E houve esse acordo para que o governo do estado, para que a prefeitura, então, desse prosseguimento à abertura do comércio. Só que essa pactuação, esse acordo, não foi respeitado, né? Nesses 11 dias, foi lá, a prefeita abriu o comércio, né, contando com esses 30, 36 leitos, e nos boletins, né, divulgados pelo estado, começaram esses leitos a diminuírem. Então, portanto, o questionamento é: por que esses 8 leitos foram retirados no momento de abertura do comércio e colocados para manutenção no momento crítico, quando na verdade deveriam ter leitos a mais, ou pelo menos deveria ter se cumprido o acordo feito, que seriam 30 leitos, e hoje no HGR nós temos aí, portanto, 29 leitos, né? Nós vamos falar agora do Hospital Geral de Roraima, nós temos 29 leitos de UTIs. Um dia antes de abrir o comércio, haviam 22 internados, hoje nós temos 23 pacientes em UTIs. Para garantir a segunda etapa da abertura do comércio, nós deveríamos ter, deveria ser colocados mais duas UTIs. Se temos 29, tem um pacto aí para 30 leitos, então alguém está deixando de cumprir o acordo. Para a prefeita Tereza Surita, ela disse isso ontem, inclusive, nessa live, são informações desencontradas do Estado que acaba atrapalhando o planejamento para a retomada da economia. Miriam.
Obrigada, Vanderléia, pela participação. Logo mais no Rádio Verdade a gente vai ter aí mais detalhes, inclusive, vou até adiantar aqui, dados relacionados aos leitos de UTI que estavam lá na maternidade, que foram retirados da maternidade, e agora os leitos de UTI da maternidade vão ser referência, a UTI da maternidade vai ser referência lá no Hospital Geral de Roraima. Daqui a pouquinho, então, a gente vai conversando e a gente traz mais as informações.
Pois é, Miriam, só ressaltando aí que são informações complexas, né? Porque se aumenta o número de UTI, diminui a taxa de ocupação e assim sucessiva mais. Então, é bem complexo para as pessoas poderem entender, né? Porque a gente está aí o tempo todo na mídia nacional que Roraima está em alerta, que Roraima está numa situação complicada, e aí a Tereza teve que recuar em relação à abertura da retomada da economia. Então, é importante que as pessoas acompanhem e saibam e busquem informações do que realmente está acontecendo. Uma situação que eu acho que o Theo Bruno Pérez vai colocar no Rádio Verdade é em relação às informações, às orientações do Ministério da Saúde. Essa semana, inclusive, o secretário estadual de saúde, Marcelo Lopes, anunciou a retomada das cirurgias eletivas. E se há uma orientação do Ministério da Saúde que se, enquanto houver Covid, enquanto houver pandemia, outras cirurgias não podem ser realizadas. Então, há um desencontro de informação. Se Roraima está em uma situação de alerta, então nós iremos retomar as cirurgias eletivas estando numa situação complicada? Então são muitas dúvidas que eu tenho certeza absoluta que daqui a pouquinho o Bruno Pérez vai poder explicar melhor para a população.
Tá certo. Obrigada, Vanderléia.
Obrigada. Boa tarde a todos.
Só lembrando que dentro de toda essa situação ainda temos ainda falta de alguns leitos clínicos, mas logo mais no Rádio Verdade você acompanha os detalhes. O Estado contabiliza hoje 32.016 casos confirmados de Covid e ainda 505 mortes em decorrência da doença. Nesta quinta-feira, conforme o boletim epidemiológico da CESAL, foram confirmados 561 novos casos e 4 mortes. Dessas 4 mortes, no boletim de ontem, somente a partir do boletim de ontem, a CESAL começou a divulgar os dados dessas mortes, as mortes que ocorreram em dias anteriores e as mortes das 24 horas antecedentes ao boletim. Então, dessas 4 mortes que foram confirmadas ontem, uma ocorreu nesta quinta e outras 3 são de dias anteriores e que estavam em investigação. Com relação às internações, 209 pessoas estão internadas hoje, sendo 36 em UTI, 13 em leitos semi-intensivos e 160 em leitos clínicos. Todos esses pacientes estão distribuídos entre o Hospital de Campanha, Hospital Geral de Roraima, Maternidade, Hospital de Rorainópolis, Hospital da Criança e um hospital da rede privada. Agora 1h06, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93. Só nesta sexta no Big Amigão tem oferta relâmpago. Aproveite. Açúcar doce dia 2,49 o quilo. Biscoito creme cracker Vita Massa 400 gramas 1,98. Leite Ninho a lata 400 gramas 12,49. Feijão carioca maravilha o quilo 6,89. Filé de peito Sadia 1 quilo 11,99. Suco de caju Palmeirão 1,84. Arroz branco Biju, o quilo 2,98. É nesta sexta, 31 de julho. É no Big Amigão.
RR Motopeças, sempre com super promoções para o amigo motoqueiro. Temos uma grande variedade em peças, acessórios e serviços em geral. Aberta de segunda a sábado, das 7 às 19 horas. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. Aproveite o nosso disco entrega. 3627-8181. 991666342. Sem taxa de entrega. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 3 vezes sem juros. Avenida Taí de Teve 6070, próximo à Mangueira. RR Motopeças, qualidade e confiança em duas rodas.
O Hospital de Campanha já é uma realidade e com a parceria entre Prefeitura, Operação Acolhida e outros apoiadores, o combate ao Covid-19 avança com bons resultados. O Hospital de Campanha é bem estruturado, equipado e pronto para receber pacientes de Covid-19, oferecendo atendimento humano e de qualidade. Vários pacientes já foram recuperados e as boas notícias continuam. Estão chegando novos médicos das Forças Armadas e Ministério da Saúde, todos capacitados com CRM. Prefeitura, mais que trabalho, parceria e saúde.
Bicicletaria, atacado em varejo de bikes, peças e acessórios. Uma loja completa, onde você vai encontrar a bike certa para os seus pedais com a turma. Temos desde bikes infantis até mountain bikes aro 29. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Temos oficina especializada para cuidar bem da sua magrela. Trabalhamos com vendas de peças e acessórios no atacado com preços especiais. Pedalar é saúde. Comece hoje mesmo. Bicicletaria. WhatsApp 991323269. Avenida Venezuela, 1735. Liberdade.
No mês dos pais da Portal Atacarejo tem show de preços baixos pra você. Arroz Ilmaro, Tia Maria, quilo 2,99. Trigo Brandini com fermento, quilo 3,69. Café puro, almofada, 250 gramas, 3,29. Milho verde Fujine, 200 gramas, 1,98. Detergente Minuano, 500 gramas, 1,69. Amaciante Invicto, 2 litros, 4,98. Água sanitária Hiper, 1 litro, 1,89. Portal Atacarejo, na rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. E em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel.
93 FM, muito mais qualidade no ar.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Uma hora e 9 minutos, o Ministério Público conseguiu uma liminar na Justiça para que o governo efetue o repasse de R$1 milhão do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor para a defesa do direito à saúde e combate à pandemia do novo coronavírus. Conforme a decisão do juiz Felipe Sampaio, os recursos do fundo devem ser destinados exclusivamente para a área de proteção e cuidados, que é o Hospital de Campanha do Exército. O promotor de justiça, André Paulo, integrante do Gabinete de Gerenciamento de Crise Covid-19, explica que a aplicação do recurso será por meio de projetos a serem apresentados pelas entidades não governamentais parceiras da Operação Acolhida.
É importante que as organizações não governamentais que trabalham já com finalidades voltadas ao combate à Covid-19, elas apresentem projetos e façam termos de cooperação com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, apresentem projetos voltados especificamente ao combate à Covid-19 através das melhorias e manutenção do hospital da área de proteção e cuidados. E aí esses projetos apresentados serão analisados tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário, se forem compatíveis com as finalidades previstas na proteção do direito difuso e coletivo à saúde. Eles serão chancelados e, a partir de uma permissão judicial, será destinada uma parte da verba, do dinheiro, para essa organização não governamental, que posteriormente fará a prestação de contas.
Conforme o MP, hoje existe no Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor o valor de R$5.400.000 que não podia ser utilizado, porque desde que o fundo foi criado, ainda em 2017, não houve a regulamentação dessa criação. Ainda, segundo o órgão, também não foi instaurado o Conselho Estadual dos Direitos do Consumidor. E encerra hoje o prazo para o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, e também a taxa da coleta de lixo com desconto. Quem pagar em cota única até hoje tem aí uma redução de 10% nos valores dos tributos. Para quem optar por pagar o IPTU e a taxa de coleta de lixo de forma parcelada, a primeira parcela também vence hoje. Para imprimir os boletos, basta acessar a página boavista.saatre.com.br e digitar no campo IPTU 2020 o CPF do proprietário ou a inscrição do imóvel. Lembrando que o site é boavista.saatre.com.br. E mudando de assunto, os inscritos no concurso cancelado da Polícia Civil têm um novo prazo para solicitar a devolução da taxa de inscrição. Quase 6 mil candidatos ainda não solicitaram esse reembolso. Um novo edital foi publicado no Diário Oficial e também no site da Vunesp, e o diretor do Departamento de Administração da Polícia Civil, delegado Jimmy Santana, explica sobre os procedimentos para os candidatos solicitarem a devolução do dinheiro.
Conforme estabelece o novo edital, o candidato que ainda não tiver efetuado o saque deverá enviar e-mail para a instituição organizadora, onde deverá constar as informações exigidas no edital, necessárias ao crédito do valor na conta indicada pelo beneficiário. É importante ressaltar os prazos estabelecidos, de tal forma que o candidato deverá apresentar informação bancária até o dia 10 de agosto, para que o crédito ocorra na conta indicada até o dia 20 de agosto. Dúvidas com relação ao procedimento poderão ser sanadas diretamente junto à Fundação Vunesp, pelo Disque Vunesp, no telefone DDD 11-3874-6300, em dias úteis das 8 às 18 horas, ou pelo e-mail vunesp@vunesp.com.br, indicando no assunto devolução da taxa de inscrição, concurso público Polícia Civil do Estado de Roraima.
Lembrando que as informações devem ser encaminhadas até o dia 10 de agosto para que o dinheiro seja disponibilizado na conta bancária pelo candidato até o dia 20 de agosto. Para reforçar o contato da Vunesp para tirar dúvidas, é o DDD 11, o número 3874-6300. DDD 11 3874-6300. E para a gente encerrar, a Caixa vai abrir neste sábado, dia 1º, duas agências aqui em Boa Vista para o pagamento do auxílio emergencial e o saque emergencial do FGTS. O superintendente regional da Caixa, em Roraima, Paulo Goraeb, explica quem pode sacar e quais as agências vão abrir amanhã.
Neste sábado, estamos pagando para quem nasceu nos meses de fevereiro e março. E o FGTS já está sendo pago desde o sábado passado para aqueles que nasceram em janeiro. As duas agências abertas são a agência Boa Vista, no centro da cidade, e a agência Asa Branca, que fica na Avenida Ataíde Teve, no bairro Asa Branca. As agências vão funcionar de 8 da manhã até o meio-dia, especificamente para o pagamento do auxílio emergencial de quem nasceu em fevereiro e março e do saque emergencial do FGTS para os trabalhadores que nasceram em janeiro.
Lembrando que o horário de funcionamento das agências neste sábado será de 8 da manhã até meio-dia. 1h15, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Daqui a pouquinho a edição de hoje vai estar disponível em podcast, no Spotify, no Deezer e no Cashbox. Nas sequências comerciais, fique com o programa Rádio Verdade, com o apresentador Bruno Pérez. Para você, eu deixo aqui o meu boa tarde e também um bom final de semana. Até segunda-feira.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.